No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Vigilância epidemiológica do Amazonas reforça combate a criadores do mosquito da dengue. Campanha contra a violência no campo promove lançamento do cartaz 2024. Programa disponibiliza consultas especializadas para mulheres no careiro. E a Arquidiocese de Manaus apresenta a programação da campanha da fraternidade.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Campanha contra a violência no campo promove o lançamento do cartaz 2024. Mártires da luta por terra e território serão destacados nesta edição. A Dispésia traz as informações.
A campanha contra a violência no campo realizou o lançamento do cartaz deste ano, onde lembra mártires da luta por terra e território. Pela primeira vez, a peça é estampada com rostos de lideranças que morreram na luta pelo direito à terra. Esta edição do cartaz estampou o rosto de Fernando dos Santos, Edivaldo Pereira e Mãe Bernadette Pacífico. O evento online foi realizado na última sexta-feira, 26 de janeiro. A data marca os 3 anos do assassinato de Fernando, trabalhador rural sem terra, executado em janeiro de 2021. Ele residia em uma área ocupada da Fazenda Santa Lúcia, onde presenciou, em 24 de maio de 2017, a execução covarde e cruel de 10 trabalhadores por policiais civis e militares do estado do Pará. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Pau d'Arco. Carlos Lima, coordenador executivo da Comissão Pastoral da Terra, fala sobre o lançamento e os próximos passos da campanha.
A ideia de lançar esse cartaz na data que completa 3 anos do martírio do Fernando é uma denúncia pública dessa situação de violência. Então nós queremos que esses cartazes cheguem às comunidades, às organizações, às igrejas, no sentido de que seja denunciado essa violência e essa impunidade. Depois nós devemos realizar uma plenária com as organizações que aderiram à campanha, no sentido de reafirmar algumas prioridades. Esse ano nós entendemos que é o ano da campanha e mais aos territórios. E nós temos conversado muito com o povo do Maranhão, no qual o Edivaldo era do Maranhão, né? E no Mato Grosso do Sul, priorizar também por conta da matança do povo Guarani-Caiová. Apresentamos à Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo áreas prioritárias que essa comissão tem que visitar, tem que proteger, no sentido que as mortes sejam evitadas.
A campanha faz memória ainda a 2 líderes quilombolas, também vítimas da violência no campo, Edivaldo Pereira e Mãe Bernadette Pacífico. Sandra Andrade, coordenadora executiva da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, fala do aumento da violência no campo.
A violência, racismo, não reconhecimento, a gente sempre viveu com ele. Após 2016, intensificou os assassinatos de lideranças, de trabalhadores. Mãe Bernadette foi uma mártir. O modo que mataram Mãe Bernadette realmente nos assustou, uma violência tão grande. Então os seres não conseguem investigar, não conseguem achar o mandante, não conseguem achar quem foi que matou. Mas isso é para nós, quilombolas, trabalhadores rurais, os camponeses. E quando eles querem achar uma pessoa que matou um figurão, eles acham no outro dia e prendem. Mas nós não somos considerados pessoas de direito, né? É só matar, enterrar, joga para lá. A gente sabe de onde vem a violência. A gente sabe por que é a violência no campo. Tem solução, se eles quiserem cessar essa matança, mas tem que ter vontade política. As leis existem, a vontade política não.
De acordo com o Centro de Documentação Dom Tomás Balduino da CPT, os dados parciais de 2023, referentes ao primeiro semestre, revelam um aumento de 8% no número de conflitos registrados em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso comprova o agravamento dos conflitos e da violência que vitima tantos trabalhadores e trabalhadoras no campo. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Centro de Operações de Emergência vai monitorar casos de dengue no Pará. Planejamento de ações e resposta será coordenado pelo Ministério da Saúde com estados e municípios. Acompanhe com Liege Costa.
Para ampliar e agilizar a organização de estratégias de vigilância frente ao aumento de casos de dengue no Brasil, o Ministério da Saúde instalou nesta quinta-feira um Centro de Operações de Emergência, o COIDENGUE. O anúncio foi feito pela ministra Nízia Trindade durante a abertura da Comissão de Intergestores Tripartite em Brasília, no Distrito Federal, reforçando que a atuação será coordenada com estados e municípios. A medida permite uma análise minuciosa, porém ágil, dos dados e das informações para subsidiar a tomada de decisão e definição de ações adequadas e oportunas para o enfrentamento dos casos. Desde o ano passado, o governo federal está em constante monitoramento e alerta quanto ao quadro das arboviroses no Brasil, convocando a sociedade, unindo esforços e trabalhando pela conscientização das medidas de prevenção em todo o território nacional. Em 2024, até o momento, o Brasil registrou 243.721 casos prováveis de dengue. Os dados são do painel de atualização de casos de arboviroses do Ministério da Saúde. No Pará, neste ano, foram registrados 812 casos prováveis de dengue. Com o acionamento do COI, o Ministério da Saúde vai ampliar o monitoramento da situação com ênfase em dengue, para orientar a execução de ações voltadas à vigilância epidemiológica, laboratorial, assistencial e de controle de vetores. O planejamento das ações e a resposta coordenada serão feitos em conjunto com os estados e municípios e de forma interministerial. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E devido à alta nos casos de dengue em Manaus, no Amazonas, a Vigilância Epidemiológica reforçou o apelo para que a população combata os criadouros do mosquito. Saiba mais com Yuri Bezerra.
Do dia 1º até o dia 27 de janeiro deste ano, Manaus confirmou 809 casos de dengue, segundo o Boletim Epidemiológico de Arboviroses, divulgado semanalmente pela Secretaria Municipal de Saúde. No mesmo período do ano passado, foram 47 diagnósticos positivos para a doença. Na comparação, a alta chegou a 1.621%, segundo a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Censa, Marinélia Ferreira. A secretaria ampliou a capacidade de diagnosticar os casos, como parte da estratégia de enfrentamento à doença.
O município, ele começou com a sensibilização dos seus profissionais na rede, e isso mostra, os números mostram que está existindo essa sensibilização, ou seja, o profissional está sensível a essa notificação e confirmação do caso, tanto que esses são dados oficiais, os dados do boletim, principalmente também para alertar a população sobre duas coisas. Primeiro, teve sinais e sintomas, procure a unidade básica mais próxima. E se teve algum sinal de agravamento, uma dor abdominal, um sangramento, que ele volte imediatamente a essa unidade básica ou a outro local de atendimento que ele for direcionado.
Em meio à alta dos casos, Manaus ainda não tem data para ampliação da vacina contra a doença. O Ministério da Saúde não informou quantas doses vão ser enviadas para a cidade nem quando isso deve acontecer. A vacina Qdenga foi incorporada ao Plano Nacional de Imunização e oferece uma proteção de até 80%. Enquanto não há data para a vacina ser aplicada, o apelo é para que a população combata os criadouros do mosquito.
Eu preciso o quê? Fazer o meu checklist de 10 minutos. Uma estratégia simples, 10 minutos, uma vez por semana, em que eu faço uma vistoria em todo o meu ambiente. Residência, trabalho e escola. Eu vou ver o vasilhame do meu animal, se ele é limpo, se ele não está com foco. A planta, o vasinho de planta, o pneu, a caixa d'água, se está bem fechada, a calha ou qualquer outra coisa que possa servir de criador de mosquito.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, programa disponibiliza consultas especializadas para mulheres no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Programa Saúde da Mulher disponibiliza consultas especializadas no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. O município tem apresentado certa demanda por algumas especialidades. Mais informações com Anderleia Oliveira.
Visando atender a alta demanda de atendimento especializado para as mulheres, a Secretaria de Saúde ampliou a contratação de profissionais da área de ginecologia. A descoberta tardia de doenças como câncer de útero e a alta procura por cirurgias de histerectomia acenderam um alerta para que mais especialistas fossem contratados. O ginecologista Tiago Gester é um dos profissionais à disposição do público feminino. Ele destaca que a demanda precisa de cuidado individualizado.
Hoje eu vejo que a demanda para a ginecológica obstétrica realmente precisa de cuidado direcionado, mas individualizado, especialista. E Careiro sendo privilegiado quanto a isso, né? Fico muito grato a Deus por estar aqui, podendo servir a elas com o que tem de mais moderno e atual, de acordo com meus conhecimentos. Então o intuito é esse, é levar uma saúde de qualidade, personalizada, diferenciada, um atendimento que elas possam ter realmente com um especialista que entende o assunto, para resolver casos simples, de média e grande complexidade.
Além do atendimento na área urbana, a Secretaria de Saúde está implantando o programa Mulher Mais Assistida, que pretende levar os atendimentos para a zona rural e também vem incentivando as mulheres para que não se descuidem dos exames preventivos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, projeto realiza orientação sobre prevenção da gravidez na adolescência. A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Confira com Lies de Costa.
Dando início às atividades da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência em Santarém, com o objetivo de orientar os adolescentes que participam do projeto Transformar Vidas sobre a importância das medidas preventivas e educativas que contribuem com a redução da gravidez na adolescência, foi realizado nesta quinta-feira uma ação para 20 usuários adolescentes no município. O projeto Transformar Vidas atua no enfrentamento do trabalho infantil no bairro Uruará, na região do Porto dos Milagres, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, com realização de atividades semanais, com aulas de flautas, violão, de música e oficina geradora de renda para as mães. Ednelson Souza, coordenador do projeto, informou que atualmente mais de 100 famílias fazem parte da iniciativa e que levou o tema para socializar sobre a Semana de Prevenção na Gravidez devido ao alto índice no bairro.
O projeto Transformar Vidas, né, ele vem com essa ação, né, orientar os adolescentes, né, e prevenir quanto à gravidez da adolescência, né. Vale ressaltar que não é somente para as meninas, né, mas também para os meninos, eles precisam estar com essas orientações em dia, né. O projeto também ele abrange outras temáticas, né? Mas como esse mês de fevereiro ele é lançado nessa Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência, então o projeto já traz, né, em parceria com a saúde, essa ação, não somente para eles, mas também para as famílias que estão lá dentro, compartilhando dessa conversa com a equipe médica aqui do bairro do Uruará.
A ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde Ascensa por meio da Unidade Básica de Saúde do bairro Uruará, que realizou uma palestra acerca do tema e ainda promoveu a aplicação de doses das vacinas influenza, Covid-19, HPV e meningo C. Adrielma Coelho, enfermeira da Estratégia da Saúde do bairro Uruará, destaca que debater a temática da gravidez na adolescência com o público adolescente e familiares é de suma importância, haja vista que muitos alegam falta de informação sobre o tema.
Infelizmente, é um índice ainda elevado, né, no nosso município, eu acredito que em todo o Brasil, né, e na nossa comunidade também, infelizmente, ainda é um índice alto, né, porque na adolescência não espera-se uma gravidez, por isso que muitos temas são dados como gravidez indesejada, né. Então a gravidez na adolescência ela é muito importante para a gente vir socializar, principalmente com os adolescentes, que muitas das vezes a maioria da desculpa deles é a falta de informação, né, a falta de ter alguém para conversar respeito do assunto. Então, quando a gente chega a sentar com a população, com profissionais, com os professores, e a gente acaba levando umas informações para eles e também esclarecendo muitas dúvidas. E eu acredito que com isso venha favorecer a importância de se conscientizar da importância de buscar ajuda, um método.
A enfermeira destacou que a Rede Pública de Saúde de Santarém trabalha com planejamento familiar e a distribuição de contraceptivos mensais que contribuem no combate à gravidez na adolescência no município.
Nós trabalhamos sim com planejamento familiar, como é chamado o programa, e o menor, juntamente com seus responsáveis, pode estar procurando a UBS. É feita uma consulta, né, para a gente estar avaliando qual o melhor método para essa paciente, né. Também, infelizmente, no nosso município, a realização muito, por questão do início muito precoce da relação sexual, a gente já realiza preventivo, né, mesmo dessas pacientes sendo adolescentes, mas por já estar realizando, mantendo relação sexual, a gente realiza o preventivo. Se essa paciente for indicativo de DIU, a gente encaminha o DIU, a gente entrega preservativo, a gente também faz uso da anticoncepcional dentro da unidade, onde a gente escreve essa paciente e mensalmente ela vai na unidade, recebe e já é aplicada a medicação também.
A Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que iniciou nesta quinta-feira, segue até o dia 8 deste mês no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estado do Pará é destaque nacional na quantidade de estabelecimentos usados para fins religiosos, de ensino e agropecuários. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou mais um bloco de dados do Censo 2022, apresentando as coordenadas geográficas dos endereços. Um dos destaques foi que o Pará é o quinto estado brasileiro com maiores quantidades de estabelecimentos religiosos e o sexto quanto aos estabelecimentos de ensino e agropecuários, como pontuou Luiz Cláudio Martins, coordenador técnico do Censo 2022.
O Pará é destaque no número de estabelecimentos religiosos existentes no país. É o quinto estado com maior número de estabelecimentos religiosos. O Pará é destaque também no número de estabelecimentos agropecuários, sendo o sexto maior do país. Também é o sexto quando se trata de estabelecimentos educacionais. Esses dados, essas informações, elas foram obtidas a partir do Censo Demográfico 2022. Durante o censo, os recenseadores, que eram os responsáveis por fazerem, né, o levantamento das informações socioeconômicas, sociodemográficas e também a identificação de todos os endereços existentes no país, eles iam, né, nas várias vias, no meio urbano e também no meio rural, captando coordenadas geográficas de cada um dos endereços e fazendo as suas identificações.
Luiz Cláudio destaca ainda que essas informações são importantes para a elaboração de políticas públicas, a exemplo do atendimento da população, que se encontra distante da presença de estabelecimentos educacionais e de saúde.
Essas informações, elas são importantíssimas para a elaboração de políticas públicas, visando, por exemplo, o atendimento da população que se encontra distante da presença de estabelecimentos educacionais, por exemplo, ou estabelecimentos de saúde. É importante também para a identificação da presença de edificações, de domicílios e de pessoas em determinados locais, sendo que alguns desses seriam áreas onde não deveria se ter domicílios, por exemplo. Então, essas são possibilidades de uso, né, dessas informações que estão sendo disponibilizadas agora, inclusive também de uso por parte da iniciativa privada.
No que se refere aos estabelecimentos de saúde, o Pará é o 11º estado em maior quantidade, ficando atrás de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Todos esses dados já estão disponíveis no site do ibge.gov.br, no qual também é possível fazer a visualização gráfica a partir de mapas com a presença desses estabelecimentos e domicílios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Comunitários da região do Arapixuna, em Santarém, recebem mochilas que auxiliam na purificação da água. A primeira expedição, de 2024, beneficiou cerca de 47 famílias. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Moradores das comunidades do Centro do Mar e Marituba, Costa do Mar e Marituba e Marajó, na região do Arapixunas, em Santarém, no Pará, receberam durante esta semana mochilas filtradoras que auxiliam na purificação da água. A ação do Projeto Sal de Alegria, ou PSA, em parceria com a startup Água Camelo, Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, e Colônia de Pescadores E20, beneficiou cerca de 47 famílias em extrema vulnerabilidade hídrica, agravada pela seca severa, com os kits camelos, que são tecnologias criadas para possibilitar água de qualidade para o consumo dentro de casa a partir de 4 etapas: a captação, transporte, armazenagem e filtragem. Rosana Pimentel, coordenadora local do núcleo de base da E20, destaca que na comunidade do Centro de Mar e Marituba, assim como em demais regiões, a estiagem foi muito grande. A partir da doação dos filtros, a situação vai amenizar, pois as famílias vão ter acesso a uma água mais limpa.
Olha, esse ano que essa estiagem foi muito grande, teve famílias que passou necessidade, principalmente assim, de conseguir o próprio sustento para as famílias, porque não podiam sair para pescar. Aqui nós temos certos acordos também de pesca que a gente tem que respeitar, Então, no momento ficou um pouco difícil, mas graças a Deus agora já está melhorando por uma parte, porque pelo menos essa bênção já veio para nós, esses filtros, que agora vão ser usados com certeza e vai beneficiar, não vai resolver o problema, mas vai amenizar, essa questão de buscar água noutra comunidade.
Para Luan Robson, da equipe da Sapopema, a parceria das organizações é importante para minimizar os impactos da seca na região, também contribui na mobilização das comunidades.
Então, acho que esse projeto vem fortalecer essa união das parcerias da C20 com as ONGs do projeto Saúde e Alegria e do Sapopema e levando essas unidades até os comunitários. Acho que eles ficaram bem felizes, com o recebimento dos filtros. E é isso aí, continuar fortalecendo as comunidades, e levando mais projetos para eles, para os que tenham, suas necessidades atendidas em relação à água.
Em algumas comunidades, o processo de estiagem foi intenso, fazendo com que alguns igarapés e nascentes secassem totalmente, dificultando principalmente o acesso à água. A exemplo da comunidade de Ivan Aires. Ele relata que para ter o acesso à água mais limpa, precisavam ir até outra comunidade em um percurso de quase uma hora entre pequenas embarcações, que são bajaras, e por terra.
E isso trouxe resultado para nós, principalmente da água que nós atingíamos mais, Atravessar aí para Tacho para beber, pegar água para nós beber, E era praticamente quase um dia, porque aquele garapé, ele secou, a gente jogava de lá da Amazônia para cima do barranco, de lá pegar as bajaras, a rabetinha para trazer aqui, daqui andar por terra, mais de 2.000 metros, quase 3.000 metros até a última casa. E graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter indicado estar nessa parceria e isso é muito grato, muito importante para nós.
Os kits são compostos por uma mochila, que suporta até 15 litros de água por vez, um filtro de água potássio que elimina 99,9% das bactérias, protozoários e partículas em suspensão, com microplásticos, um suporte de parede, uma seringa para fazer a retrolavagem do filtro e um manual de uso e manutenção para o usuário. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Arquidiocese de Manaus apresentou a programação da 60ª edição da Campanha da Fraternidade. A abertura oficial acontece no próximo dia 14 de fevereiro. Rafaela Amorim traz as informações.
A Arquidiocese de Manaus realizou uma coletiva de imprensa para apresentar a programação da 60ª edição da Campanha da Fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. O principal objetivo da campanha despertar para a beleza da fraternidade humana aberta a todos, promovendo a acolhida, a inclusão e o bom convívio com diversas culturas, credos, raças, preferências ideológicas e políticas, dentre outros, destaca o cardeal Leonardo Steiner.
A amizade social tem como pano de fundo a fraternidade. Esse respeito, essa convivência harmônica na diferença, essa confiança que nós temos nas pessoas, esse espaço onde podemos dialogar, onde podemos dizer o que sentimos, podemos expor as nossas aflições, que a amizade ela acolhe, amizade, ela reconcilia. A amizade sempre de novo fortalece.
Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, promove a campanha da fraternidade e convida os fiéis a refletirem um tema de acordo com a atualidade. Em 2024, comemora-se 60 anos de edições da CF, segundo o cardeal, uma tradição que tem ajudado a viver bem o período da quaresma.
Significa uma caminhada, já se tornou uma tradição. Hoje, as comunidades já esperam a campanha da fraternidade. Temos ajudado a viver a quaresma, que é tempo de conversão, que é tempo de jejum, tempo de oração, é tempo da esmola. E a campanha da fraternidade tem nos ajudado nesse exercício de conversão, mas especialmente olharmos a partir de Jesus crucificado, ressuscitado, a nossa vida e a vida das nossas comunidades.
Para atender as muitas solicitações de formação sobre a campanha, a Coordenação de Pastoral organizou uma formação simultânea nas três regiões episcopais no dia 17 de fevereiro, como explica a irmã Rosana Marchetti.
Nós teremos um momento, dia 17 de fevereiro, de formação em nível de região episcopal. E a intenção é formar multiplicadores da campanha, porque este tema da amizade social realmente deve perpassar todas as situações e comunidades da nossa arquidiocese. É muito importante trabalhar esta questão da amizade, não é? E no mundo de violência, a amizade pode ser uma solução.
A abertura da campanha da fraternidade ocorre no dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, e contará com uma celebração no Largo de São Sebastião, às 8 horas da manhã. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre João Franco Graziola.
Editorial.
É impressionante, mas o clima que permeia nossa sociedade continua sendo muito carregado, tenso, respirando um sopro vingativo e punitivista que atinge até a esfera institucionais, num turbilhão que não tem nem arte nem parte e que a todos arrasta num ciclone cujas consequências catastróficas parecem não terem fim. Papa Francisco, na Laudato Si, fala claramente sobre uma crise socioambiental. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Alerta-nos também sobre a cultura do relativismo com a onipresença do paradigma tecnocrático e a adoração do poder humano sem limite, diz-nos, quando o ser humano se coloca no centro, acaba por dar prioridade absoluta aos seus interesses contingentes, e tudo mais se torna relativo. Por isso, não deveria surpreender que, juntamente com a onipotência do paradigma tecnocrático e a adoração do poder humano sem limites, se desenvolva nos indivíduos este relativismo, no qual tudo o que não serve os próprios interesses imediato se torna irrelevante. E continua, a cultura do relativismo é a mesma patologia que impele uma pessoa a aproveitar-se de outra, a tratá-la como mero objeto, obrigando-a a trabalhos forçados ou reduzindo-a à escravidão por causa de uma dívida. Faceta concreta desta cultura é o encarceramento em massa que alimenta as masmorras de um sistema punitivista, onde a lógica mercantilista e relativista de uma economia de rapina e sem ética alguma, onde o grupo dos seletos continua aumentando seus privilégios e lucros, espezinhando e passando sobre os cadáveres humanos, como acontece na Ucrânia e na faixa de Gaza, onde o genocídio tem o aval da própria opinião pública, que passivamente assiste, sarcasticamente e sem grandes manifestações, ao crescimento do ódio e desespero cada dia maiores. Um drama humano transformado em evento midiático. O que dá agonia em tudo isso são os discursos vazios que alimentam o palco das instituições nestes dias em diversos eventos, nos quais o palavreado, até cativante, mas pouco atuante, continua não dando respostas verdadeiras e eficazes para a gente, cujos dramas cotidianos se confrontam com a violência e com o desafio de encontrar um sentido que permita hoje sobreviver e sonhar um amanhã melhor. Mas para que isso aconteça, alerta-nos novamente Francisco, é preciso coragem para caminhar, para ir mais longe. é uma questão de amor. E é preciso coragem para amar. Hoje, a dificuldade é transmitir paixão a quem há muito tempo a perdeu. E conclui, a verdadeira diferença é entre apaixonados e rotineiros. Esta é a diferença. Só quem ama pode caminhar. Oxalá, aprendamos a lição para superar o relativismo, o autoritarismo, o fundamentalismo, patologias que têm uma única resposta. O amor que é antídoto à violência socioestrutural. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.896 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Liege Costa, Yuri Bezerra, Rafaela Moura e Adi Spezia. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.